Cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças e pela audiência. A reunião começa às 11 horas e 39 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito à primeira secretária Thalita Ferrari que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Éder Aguiar Teixeira.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari. Presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito a primeira secretária que verifique se há número regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Éder Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas. Faz justiça ao aflito e ao indigente. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 10 horas e 34 minutos do dia 16 de julho de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Clayton Tomás de Queiroz e secretariada pela vereadora Thalita Helena Ferrari, primeira secretária, realizou-se a 13ª reunião ordinária desta Casa de Leis, no exercício de 2020. Procedida à chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Éder Aguiar Teixeira, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, após aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Foram, então, lidas as correspondências recebidas e expedidas pelos senhores vereadores. Após a leitura das correspondências expedidas, a primeira secretária Thalita Ferrari informou que haviam alguns ofícios do Ministério Público e junto estava a notícia de fato. E como na reunião passada a vereadora leu o ofício e a notícia de fato e o presidente fez um ofício ao Ministério Público dizendo que ela estava politizando e expondo as pessoas, ela gostaria então de saber se era para ler a notícia de fato ou somente o ofício do Ministério Público. O presidente respondeu que era para ler todos. Passou-se, então, a leitura das correspondências recebidas. Em seguida, foi lido o expediente apresentado pelos senhores vereadores, sendo indicação número 13 e 14 de 2020, de autoria do vereador Orivaldo Arantes de Souza, tio. Não havendo inscritos para a tribuna livre, foi encerrado o expediente. Não havendo ordem do dia, foi concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton Moraes, Thalita Ferrari, Clayton e Leandro. Encerradas as manifestações e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 14ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de agosto, às 9 horas, Reunião encerrada às 11 horas e 38 minutos. A vereadora Thalita Ferrari, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 113 de 2020. A excelentíssima senhora Silvana de Oliveira, promotora de justiça da comarca de Iturama. Senhora promotora, na data de 18 de junho, no exercício da minha função na mesa diretora, que é de primeira secretária, fiz a leitura do ofício número 86, cópia anexa, durante a reunião ordinária desta Câmara. Ofício este que foi encaminhado à Vossa Excelência na data de 8 de junho de 2020. Pois bem, primeiramente cabe ressaltar que cumpro com esmero meu papel de primeira secretária, nunca tendo recebido quaisquer reclamações ou observações de vereadores ou de quem quer que seja a respeito do cumprimento desta função. Nunca, em nenhum momento, me utilizei desta função para politizar nada, apenas realizo as leituras de praxe, como de costume. A respeito da leitura do ofício 397 de 2020 e as notícias de fato número MPMG 03442000041, dígito 4, foi lido como qualquer outra correspondência. No ofício número 86, o presidente da Câmara afirma de forma clara e explícita que eu, Thalita Helena Ferrari, sou irresponsável e tenho má índole. Ao final da reunião ordinária desse dia, 18 de junho de 2020, ao ser dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar, fiz uso da palavra para justificar o meu papel de primeira secretária e para solicitar ao presidente da Câmara um pedido de desculpas e de retratação por escrito, inclusive ao Ministério Público, a respeito do que ele havia falado a meu respeito. Assim, usei a palavra para ratificar que ele, Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara, se utilizou de um veículo público da saúde, SPIN, placa PYX4878, para uma viagem cuja finalidade, segundo comentários de rua, era visitar parentes nas festividades de final de ano. E isso, sim, poderia configurar em irresponsabilidade e má índole do agente político. Inclusive, este veículo recebeu uma multa no estado de Goiás, município de Itaucu, na data de 23 de dezembro de 2017, cópia anexa. No entanto, na data de 18 de junho de 2020, o presidente da Câmara afirmou que fez sim o uso do veículo público para fins particulares e se justificou dizendo que paga impostos e, por isso, tem direito de se utilizar desses veículos. Cabe ressaltar que, na nona reunião extraordinária do dia 8 de 11 de 2018, o vereador Leandro questionou ao vereador Clayton Tomás qual foi o benefício para a sociedade a viagem que o vereador fez para a sua família, o que você ajudou a sociedade, qual o benefício social da sua viagem para Goiás, sendo que a resposta do vereador Clayton foi a seguinte: eu fui beneficiar a minha família. Fica explícito, senhora promotora, que isso sim é irresponsabilidade e má índole. Isso sim deve ser investigado e devidamente punido nas formas da lei. Ressalto, senhora promotora, que sempre agi com muita responsabilidade no trato do dinheiro público, inclusive como é de conhecimento de Vossa Excelência. Fiz várias denúncias a respeito do mau uso desses recursos. Peço que seja investigada essa viagem junto ao Executivo Municipal e que todas as medidas sejam tomadas a fim de inibir atos como esse. Coloco-me à disposição do Ministério Público para o que for necessário. Atenciosamente, Thalita Helena Ferrari, vereadora. Ofício número 115 de 2020. A excelentíssima senhora Silvana de Oliveira, promotora de justiça da comarca de Iturama. Senhora promotora, venho respeitosamente solicitar prorrogação de prazos para apresentar os requeridos nos ofícios número 485, MPMG 03444190000085, dígito 3, 486, do inquérito civil MPMG 03441900081, dígito 2, o ofício 487, do inquérito civil MPMG 03441900082, dígito 0, e o 488, do inquérito civil número MPMG 03441900087, dígito 9. Af. E 505, inquérito civil MPMG 03442000202, dígito 2, pelos motivos abaixo indicados. A Câmara Municipal está com expediente reduzido das 8 às 12 horas, devido à tentativa de controle de redução do contágio do Covid-19. Também ficou sem expediente alguns dias, o que causou um acúmulo de tarefas. Isto posto necessário, a prorrogação dos prazos de respostas para que os departamentos competentes cumpram os requisitados. Sem mais, nos colocamos à disposição para o que for necessário e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente, e o Iver José Covise, administrador de recursos humanos. Ofício número 116 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, solicito que Vossa Excelência envie a esta Casa de Leis as informações contábeis referente à receita corrente líquida exercício 2020, primeiro semestre, para que possamos anexar o relatório do SICONF referente ao primeiro semestre de 2020. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Ofício número 119 de 2020. A excelentíssima senhora Silvana de Oliveira, promotora de justiça da comarca de Iturama. Senhora promotora, encaminha anexa resposta referente ao ofício número 487, inquérito civil número MPMG 03441900082, dígito 0, recebido e protocolado pela Secretaria da Câmara em 14 de julho de 2020, sob o número 129. Sem mais, nos colocamos à disposição para o que for necessário e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Referente, cópia, né, referente ao ofício 487 de 2020, inquérito civil MPMG 03441900082, dígito 0, representados. Câmara Municipal de Limeira do Oeste, representantes. Leandro de Souza Carvalho e Thalita Helena Ferrari. O presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, vereador Clayton Tomás de Queiroz, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 487, datado de 20 de julho de 2020, protocolado sob o número 129, em 14 de julho de 2020, lido em sessão plenária ordinária na íntegra, a requerimento verbal da primeira secretária da mesa diretora, em 16 de setembro de 2020, informar o requisitado como segue. Dos fatos em resumo. Os representantes em sua peça vestibular de denúncia alega que são presentes na Câmara, que na Câmara não serve refeições, não sendo feitas nenhum tipo de quitanda na cozinha, sendo os produtos todos adquiridos de padaria já pronto, que fez fotos da despensa e geladeira da Câmara, não tendo produtos armazenados neste local e outras. Por fim, solicita apurações. Das informações solicitadas, anexo cópia na íntegra do processo licitatório número 5 de 2018, pregão presencial 2 de 2018, da assinatura conjunta com o presidente. A partir da 12ª reunião ordinária realizada no dia 2 de julho de 2020, está sendo exigido que os servidores que coletam e produzem qualquer tipo de informações para responder diligências do Ministério Público assinem em conjunto com o presidente. Isto posto, eu, o Iver José Covise, para os devidos fins, servidor de provimento efetivo no cargo de administrador de recursos humanos, declaro que após receber o despacho interno do meu superior para responder o solicitado, extraí e produzi as informações aqui constantes, no qual ratifico, em conjunto com o presidente. Sem mais para o momento, colocamos o Legislativo à disposição. Clayton Tomás de Queiroz, presidente em exercício, e o Iver José Covise, administrador de recursos humanos. Ofício número 12 de 2020. Ao senhor Eli Grilo de Andrade, delegado Eli Grilo. Prezado senhor, venho por este agradecer Vossa Excelência pela atenção que tive quando entrei em contato telefônico para tratar sobre a realização de vistoria de veículos em Limeira do Oeste. Em pleno domingo, que é um dia de descanso e lazer, tivemos uma conversa muito produtiva sobre o assunto. Após Vossa Excelência ter feito os contatos necessários, cumpre dizer que já foram iniciadas as vistorias de veículos nessa cidade. Por isso, quero agradecer pelo grande empenho de Vossa Excelência nessa matéria, pois muitas vezes os munícipes se deslocavam até a cidade de Iturama e não obtinham êxito, tendo que voltar outras vezes. Coloco o Legislativo Limeirense à disposição de Vossa Excelência para o que for necessário. Atenciosamente, Sérgio Alves Garcia, vereador. Ofício número 12 de 2020. A excelentíssima senhora Silvana de Oliveira, promotora de justiça, da comarca de Iturama. Senhora promotora, encaminha anexa resposta referente ao ofício 505 de 2020, inquérito civil número MPMG 03442000202, dígito 2, recebido e protocolado pela Secretaria da Câmara em 14 de julho de 2020, sob o número 131. Sem mais, nos colocamos à disposição para o que for necessário e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Referente ao ofício 505 de 2020, inquérito civil MPMG 03442000202, dígito 2. Representada, Câmara Municipal de Limeira do Oeste e outros. Representantes, optou por anonimato conforme manifestação 407-07-104-2020, dígito 8. O presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, vereador Clayton Tomás de Queiroz, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 505, datado de 1º de julho de 2020, protocolado sob o número 131, em 14 de julho de 2020, lido em sessão plenária ordinária na íntegra e requerimento da primeira secretária da mesa em 16/7/2020, informar o requisitado como segue. Dos fatos em resumo. Os representantes em anonimato alegam que em 2017 a Câmara Municipal manteve dois procuradores trabalhando e que somente um realizava os serviços, sendo que era servidor ao mesmo tempo da Prefeitura de Iturama, pedindo punições aos envolvidos. Das informações solicitadas. O advogado William Martins Maia foi contratado na data de 2 de janeiro de 2017 para o cargo comissionado de procurador-chefe através da portaria 4, anexa. Foi exonerado em 8 de março de 2017, conforme portaria número 14, anexa. O advogado Edieles de Oliveira Maia foi contratado na data de 9 de maio de 2017 para o cargo comissionado de procurador-chefe, através da portaria número 22, anexa, e foi exonerado em 31 de dezembro de 2017, conforme portaria número 31, anexa. A Câmara Municipal não manteve dois procurados, mas está procurados aqui no documento, estou lendo como está escrito. A Câmara Municipal não manteve dois procurados ao mesmo tempo conforme documentação acostada. Também informa que os dois ex-contratados possuíam residência fora do município de Limeira do Oeste e que executavam parte de suas atividades em regime home office. Já em relação ao cúmulo do cargo da Prefeitura de Iturama, não temos nenhum documento ou informações de tais alegados, deixando-os de manifestar neste momento. Em relação de que um dos ex-contratados continuava a participar das atividades legislativas, todos achavam que era pelo ambiente de trabalho parlamentar ao qual esteve envolvido por muitos anos e pelo laço de amizade criado. Outro sim, surgiu o verdadeiro motivo do ex-contratado continuar no ambiente laboral. Um caso extramatrimonial incógnito com a senhora Thalita Helena Ferrari, ao qual a Câmara Municipal não tem nada a se manifestar, da assinatura conjunta com o presidente. A partir da 12ª reunião ordinária, realizada no dia 2 de julho de 2020, está sendo exigido que os servidores que coletam e produzam qualquer tipo de informações para responder diligências do Ministério Público assinem em conjunto com o presidente. Isto posto, eu, Iver José Covise, para os devidos fins, servidor de provimento efetivo no cargo de administrador de recursos humanos, declaro que, após receber o despacho interno do meu superior, para responder o solicitado, extraí e produzi as informações aqui constantes, no qual ratifico em conjunto com o presidente. Sem mais para o momento, colocamos o Legislativo à disposição. Clayton Tomás de Queiroz, presidente em exercício, e o Iver José Covise, administrador de recursos humanos. Ofício número 123 de 2020. A senhora Sirlene de Souza Cortes, secretária municipal de saúde. Prezada senhora, venho respeitosamente solicitar que seja disponibilizada a vacinação dos funcionários das usinas contra a gripe, influenza. Cumpre dizer que esses trabalhadores saem de madrugada para trabalhar e só retornam à noite, não sendo possível comparecer à unidade de saúde para vacinação no horário de atendimento dessas unidades. Por isso, é necessário que seja estabelecido um horário especial para suas vacinações, visto a importância de prevenir gripes e resfriados. Cumpre dizer que trabalhador doente é prejuízo tanto para as empresas quanto para o município. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 124. A senhora Divina Ferreira de Queiroz Covise, secretária municipal de cultura do município. Senhora secretária, venho respeitosamente solicitar que seja feita a restauração do busto do fundador José Cândido de Lima. O busto colocado na Praça Central sofreu as ações do tempo e se desgastou, sendo necessário que seja restaurado. Como a secretária de Cultura é a responsável pela conservação do patrimônio histórico e cultural de nossa cidade, faço-lhe essa solicitação para que sejam tomadas as providências cabíveis. Parabenizo Vossa Senhoria pelo excelente trabalho realizado diante da secretária de Cultura e coloco o Legislativo Limeirense à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Sérgio Alves Garcia, vereador. Correspondências recebidas. Ofício número 181, ilustre senhor Leandro de Souza Carvalho, vereador. Senhor vereador, em atenção ao ofício em referência, informo que a queda da torre provocada por uma tempestade, deixando a mesma totalmente danificada e não sendo possível sua recuperação. Em contato com a rede Integração, afiliada da Rede Globo de televisão na região, estamos discutindo parcerias para viabilizar a instalação de outra torre na cidade, para possibilitar o acesso aos canais de TV para aqueles que não têm antenas parabólicas ou TV por assinatura. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, prefeito municipal. Ofício 183, excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal. Encaminha decretos 5.807, 5.808, 5.814, 5.829, 5.835, 5.842, 5.847 e 5.856 de 2020. Pedro Socorro do Nascimento, prefeito municipal. Ofício número 184 de 2020. A sua excelência, o senhor Clayton Tomás de Queiroz. Assunto. Encaminha documento solicitado através do ofício 116 de 2020 e envia balancetes contábeis referentes aos meses de maio a junho de 2020. Excelentíssimo presidente, em atenção ao ofício em referência, encaminho o relatório do SICONF em anexo e, na oportunidade, envio também os documentos contábeis referentes aos meses de maio e junho de 2020, abaixo relacionados. 1. Balancete de receita e despesa. 2. Demonstrativo de movimento financeiro. 3. Controle orçamentário de despesa. 4. Relação de pagamento orçamentários. 5. Relação de pagamento extra-orçamentários. E 6. Certidão do balancete da receita. Com a certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 189. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho, através deste, encaminhar os relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2019 e primeiro quadrimestre de 2020. Na certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício ARSAI número 16 de 2020. Assunto: segunda revisão tarifária periódica da Copasa e terceira revisão tarifária da Copanor. Conclusão da primeira fase do processo de consultas. Referência: Ofício ARSAI 16 de 2020. Prezados: a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, informa que concluiu a primeira fase do processo de consultas e audiências públicas referentes à segunda revisão tarifária periódica da Copasa e à terceira revisão tarifária da subsidiária Copanor, cujos resultados serão aplicados a partir de agosto de 2021. Nesta primeira fase, foram apresentadas diretrizes, conceitos de regulação e um resumo do procedimento de revisão tarifária e das pautas já previstas, abrindo-se espaço para o levantamento de novas pautas. Também foram debatidas as metodologias de verificação da base de ativos da Copasa e da Copanor e a classificação regulatória das contas contábeis da Copasa. Os documentos finais, após a realização da consulta pública número 18 de 2020, estão disponíveis no site da ARSAI, bem como o relatório de respostas às contribuições recebidas de usuários, municípios, prestadores de serviços e representantes da sociedade civil, dado que o procedimento de revisão tarifária envolve o estabelecimento de um conjunto de regras e mecanismos de indução à eficiência, expansão e qualidade dos serviços ao longo dos próximos 4 anos. É de suma importância que todos os atores sejam envolvidos, garantindo-se o controle social nas decisões do ente regulador. As sugestões recebidas nesta primeira fase serão incorporadas às metodologias tarifárias que passarão ainda por outros momentos de debate público. Nestas próximas fases de debate, serão recebidas contribuições por e-mail e também durante as audiências públicas a serem realizadas presencialmente ou por videoconferência. Segunda fase: apresentação das propostas metodológicas específicas de cada um dos itens tratados na revisão, como taxa de remuneração, eficiência nos custos operacionais, subsídios tarifários, alocações de riscos, mecanismos de prêmio e punição por resultados alcançados. Alterações na estrutura das tarifas cobradas por cada serviço, inclusive a reavaliação do atual modelo de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário, dentre vários outros temas. Terceira fase: a apresentação dos resultados dos cálculos realizados com a aplicação das metodologias validadas nas fases anteriores. Além disso, será concluída a discussão da metodologia dos reajustes tarifários anuais a serem realizados ao longo do ciclo. A ARSAI MG se coloca à disposição para demais esclarecimentos sobre o processo. Na oportunidade, reiteramos os protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Antônio Claret de Oliveira Júnior, diretor-geral da ARSAI MG. Ofício número 2204 de 2020. Solicita informações para instruir a ação direta de inconstitucionalidade número 1-00002-06-292, dígito 2/000. Senhor Presidente, nos termos do artigo 339 do Regimento Interno do TJMG, intimo Vossa Excelência a se manifestar querendo, no prazo de 5 dias contados da data do recebimento deste, sobre o ato normativo impugnado e o pedido de suspensão cautelar dos dispositivos legais questionados nos autos da ação direta de inconstitucionalidade supracitada, sendo requerente o prefeito do município de Limeira do Oeste e requerido o presidente da Câmara de Limeira do Oeste. Em anexo, envio-lhe chave de acesso à contrafé eletrônica, conforme instrução anexa, contendo cópia integral do processo. Neste processo, as manifestações são realizadas por meio do portal eletrônico da segunda instância, JPE, no site TJMG. Atenciosamente, desembargador Edilson Olímpio Fernandes, relator. Despacho. Vistos. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do município de Limeira do Oeste em face da Lei Complementar número 73, de 14 de maio de 2020, que altera o caput e acrescenta o parágrafo único ao artigo 83 e altera o caput e parágrafo único do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal número 313, aumentando o prazo de licença maternidade para servidoras municipais de 120 dias para 180 dias e dá outras providências. O requerente alega que o prazo mínimo da licença maternidade é de 120 dias conforme previsão constitucional e que, por ser o município de Limeira do Oeste vinculado ao regime de previdência social, a concessão da licença maternidade deve observar a Lei Federal 8.213 de 91, visto que o custeio dos vencimentos do servidor correrá por conta da previdência social no referido período. Sustenta que a Lei nº 11.770 de 2008, que prorroga o prazo da licença maternidade por 60 dias, confere à administração pública apenas a faculdade de fazê-lo mediante lei específica, cuja iniciativa legislativa compete ao chefe do Poder Executivo, por se tratar de matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos. Afirma que a Lei Complementar nº 73 de 2020, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ampliando em 60 dias a licença maternidade, é de iniciativa parlamentar, violando o princípio da separação dos poderes. Destaca que a norma impugnada tem impactos orçamentários, porquanto o período da prorrogação deverá ser custeado pelo ente concedente. Defende que é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo elaborar leis referentes ao orçamento e que representem aumento de despesas. Salienta que o perigo da demora existe, eis que atualmente há 4 servidoras em gozo da licença maternidade no município, que por sua vez não têm condições de suportar tais despesas diante da grave crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Documento número 1. Tendo em vista o pedido de medida cautelar, determino a intimação do presidente da Câmara de Limeira do Oeste a fim de se pronunciar a respeito da norma impugnada no prazo de 5 dias, artigo 339 do RITJMG, após desse vista ao ilustre Procurador-Geral de Justiça no prazo de 3 dias, artigo 339, parágrafo 1º do RITJMG. Cumpridas as formalidades regimentais, conclusos. Desembargador Edilson Olímpio Fernandes, relator. Ofício número 541 de 2020, referente inquérito civil número MPMG 03442000041, dígito 4. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da primeira Promotoria de Justiça, com atuação perante Patrimônio Público Cível da Comarca de Iturama, nos termos do artigo 129, 3 e 6 da Constituição Federal, do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347, de 85, artigo 26, 1, da Lei 8.625, de 93, 93 e artigo 67, inciso 1º, letra B, da Lei Complementar 34 de 94, nos autos dos inquéritos civil MPMG 0344-20-00-00-41, dígito 4, requisita o seguinte. 1. Encaminhe cópia integral do processo licitatório número 6 de 2017, em que sagrou como vencedora a empresa de CNPJ 27-270-349-0001-08. 2. Encaminhe cópia do ato normativo que regulamenta as funções dos cargos de assistente geral e de auxiliar legislativo no âmbito da Casa Legislativa, inclusive em relação à carga horária. 3. Informe o nome e identificação de todos os servidores que exerceram o cargo de assistente geral e de auxiliar legislativo nos anos de 2016 e 2017. 4. Informe a quem a servidora Eliane Sérgio Biasi era subordinada, bem como responsável pela fiscalização de sua jornada laboral nos anos de 2016 e 2017. 5. Informe como se dá a fiscalização da carga horária dos servidores comissionados e efetivos do Poder Legislativo de Limeira do Oeste. 6. Informe a data e horário das reuniões ordinárias e extraordinárias internas realizadas no ano de 2016 e 2017, com documentação comprobatória correspondente. 7. Informe o número de cargos efetivos e comissionados existentes e ocupados no âmbito do Poder Legislativo. Para cumprimento integral da presente requisição, confere-se o prazo de 20 dias a partir do recebimento deste. A resposta deverá ser protocolizada nesta primeira promotoria de justiça, situada à Avenida Campina Verde, número 1395, Iturama. Descrição da apuração. Denúncia encaminhada por meio eletrônico de acumulação de cargo de Eliane Esther de Biasi. Roberto Carlos Alves de Oliveira Júnior, promotor de justiça.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores.
Indicação número 15 de 2020. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito que determine a iluminação do prolongamento da Avenida da Saudade até o velório municipal Onofre Desanete. Sérgio Alves Garcia, vereador autor. Indicação número 16. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação solicitando ao senhor prefeito que determine as providências necessárias para pagamento de insalubridade e periculosidade para as prestadoras de serviços gerais que trabalham nas escolas municipais. Orivaldo Arantes de Souza, vereador autor. Indicação número 17. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para que seja solicitada ao senhor prefeito que conceda incentivo financeiro aos profissionais da saúde do município que estão trabalhando na linha de frente de combate ao Covid-19, tendo em vista o montante de recursos públicos destinados ao município de Limeira do Oeste, através da portaria número 245, SAES-MS, de 24 de março de 2020. Leandro de Souza Carvalho, vereador autor.
Concedo a palavra aos vereadores autores das proposições que, caso queiram, se manifestar. Com a palavra, vereador Sérgio Garcia, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas vereadores, colega vereadora. Bom dia, funcionários, assessores desta casa, senhores presentes neste plenário. Fiz uma indicação aí ao senhor prefeito, com o aval dos demais colegas vereadores, no sentido de estar estendendo a energia elétrica até o velório municipal, uma vez que está parado, paralelo à Avenida da Saudade, a uns 400, 500 metros do velório municipal. E ali também tem o canteiro central, onde que a população usa para estar fazendo as suas atividades físicas, como caminhada. E chega uma extensão que fica tudo escuro. E a gente é sabedor que ali é saídas que vai para São Simão, que vai para Mato Grosso do Sul, naquelas bifurcações próximas ali. Então, se realmente a gente for atendido com essa indicação, provavelmente vai dar mais conforto e confiança para quem usa tanto o canteiro central para fazer as caminhadas, quanto as pessoas que vão até o velório municipal, até o cemitério. Então a gente espera aí que o senhor prefeito venha atender essa indicação. Fiz também alguns ofícios, presidente, no qual um foi direcionado à Secretaria de Cultura, pedindo a restauração do busto do fundador de Limeira do Oeste, o senhor José Cândido de Lima, que está lá na Praça Central, de frente com a Igreja Matriz, e está irreconhecível aquela fisionomia daquele fundador, onde que aquele busto ali faz muito jus àquele local que ele está colocado, mas precisa urgentemente de uma restauração. Vamos aguardar aí também. Já estive hoje com a secretária de Cultura, já manifestou o interesse de fazer esse trabalho, só que quem fez o busto e quem faz o trabalho de restauração está passando por momentos de saúde, está aguardando ele retornar. Quero aproveitar essa oportunidade também e dizer aos senhores vereadores e aos ouvintes, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, que fiz algumas indicações e quero parabenizar o senhor prefeito, secretariados, todos envolvidos, que está sendo atendido ali na Mato Grosso com o Maranhão. Estava muito estendido a guia de sarjeta no canto do bosque, onde que estaria atrapalhando a curva ali dos caminhões, ônibus, e graças a Deus já fui atendido, já foi feito o recolhimento da guia de sarjeta, só está faltando os acabamentos. Pedi também, entre Mato Grosso e a Maranhão, que fosse implantado ali uma rotatória. Já foi manifestado também pelo senhor prefeito que vai ser feita essa rotatória. Na Paraná, com a Ilson Zanuto, foi feita uma indicação também, onde que eu estou pedindo para recolher também a guia de sarjeta, que os caminhões e ônibus estão pisando também naquele canteiro central ali. Então, quero parabenizar mais uma vez o senhor prefeito também pela reforma grandiosa que foi feita na UBS, onde que leva, no bairro São João, onde que leva o nome da minha esposa, Lucélia de Jesus Oliveira Garcia. Então, quero agradecer ao prefeito e ao seu secretariado por esta reforma que ficou muito boa. Vendo as dificuldades que a população estava passando também ultimamente com as vistorias em Limeira do Oeste, no domingo eu fui agraciado com a conversa com o ex-deputado, mas atual assessor parlamentar no Senado Federal, no gabinete de Rodrigo Pacheco, Ailton Freitas, pedindo para ele intervir para nós, uma vez que o nosso presidente Japão, uma vez que o nosso vereador Ailton Moraes também já estava correndo atrás, graças a Deus juntou forças, e aí prontificou de nos ajudar, me passou o telefone do regional de Uberaba, dizendo que eu poderia ligar. Liguei, graças a Deus deu certo, segunda-feira começou, provavelmente vai ter assim uma reciclagem com o nosso funcionário de Limeira do Oeste, mas que elas vão continuar. E vamos continuar somando forças para a gente trazer e implantar em Limeira do Oeste uma delegacia civil fixa, com delegado e seus acompanhantes. Eles dizem que é só onde tem comarca, mas tem muitas comarcas, o que leva só o nome de comarca, que a cidade é menor do que nós, não tem nem a metade da demanda que tem em Limeira do Oeste. Então, uma vez que se juntar forças, legislativo, executivo, as usinas, levar o pleito até o senhor governador, às vezes a gente ganha essa parada, que nós estamos aí na divisa de 3 estados, estamos aí 90% da população são funcionários de usinas e de terceiros, movimento muito grande, 2 usinas no município. Então, eu acho que é de vital importância a gente ter essa parceria com a Polícia Civil em Limeira do Oeste. Uma vez que a gente já tem a Polícia Militar de Minas Gerais aqui em Limeira do Oeste, e que, por sinal, é muito eficiente. Então, muito obrigado pelo apoio de todos os senhores vereadores e também do Executivo do município. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Com a palavra, Leandro, vereador, por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimento os demais vereadores. Também cumprimento os ouvintes da rádio e das redes sociais. A minha indicação foi considerando a portaria 245 do Ministério da Saúde, onde destinou recursos financeiros para os municípios enfrentar a pandemia do Covid-19. Então, a minha indicação perante esses recursos oriundos dessa portaria do Ministério da Saúde é solicitar ao prefeito que destine incentivo financeiro aos funcionários de linha de frente. Todos aqueles funcionários que estão nesta luta contra o Covid, eu solicito ao senhor prefeito, conforme essa portaria, de forma urgente, o incentivo financeiro, pois somos sabedores do risco que eles correm, até mais que os demais funcionários e outros munícipes. Também somos conhecedores da pressão que eles estão tendo em metas para cumprir, em funções, que aumentou as funções deles. Também somos sabedores do empenho de cada um deles. Então, acreditamos que, além de direito, é justo esses funcionários receberem esses incentivos. Até mesmo porque foi destinado ao município um montante de mais de R$400 mil através dessa portaria. Então, essas são as minhas palavras, essas são as minhas solicitações no momento para o senhor prefeito. E meu muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Solicito à primeira secretária que verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscrito para a tribuna livre, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta, bem como emendas, pareceres das comissões referentes ao mesmo.
Projeto de Lei Complementar número 6, de 15 de julho de 2020. Insere item 7.26, a lista de serviços constantes no anexo 1º, instituída pelo artigo 38 da Lei número 72, de 1993, com redação dada pela Lei número 363, de 2003, e alterações dadas pelas leis complementares número 56 de 2017, número 60 de 2018 e número 71 de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 6 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 6 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei número 9, de 14 de abril de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 9 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emendas modificativas 1 e 2 de 2020. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 9 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emendas modificativas 1 e 2 de 2020. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora. Emenda modificativa número 2 de 2020. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Autor, William Oliveira Bosa. Artigo 1º. O anexo 5, metas por ação, do projeto de lei número 9, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, terá em seu quadro demonstrativo o valor alterado no código 2011 e será criado o código 2071 como segue. 2011, manter as atividades da Secretaria de Administração, e o 2071, implantação do programa Limeira Digital. William Oliveira Bosa, vereador autor. Emenda modificativa número 1 de 2020. Artigo 1º. Modifica-se o inciso 2 do artigo 12, que passa a ter a seguinte redação. Abrir créditos suplementares às dotações do presente orçamento até o limite de 10% da despesa fixada. Todos os vereadores assinaram como autores. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 9, de 4 de agosto de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Limeira do Oeste para a 8ª legislatura referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 9, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 9, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente suplente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 10, de 4 de agosto de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários e dos conselheiros tutelares do município de Limeira do Oeste referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 10, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinária no Legislativo número 10, enviada pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente suplente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de resolução número 3, de 4 de agosto de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a 8ª legislatura, referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Resolução 3 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deram parecer da seguinte forma. Vereadores Orivaldo e Paulo, pela aprovação do projeto como está redigido, e o vereador Leandro, com a emenda modificativa número 1 de 2020, ao referido projeto. Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Emenda modificativa número 1 de 2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a 8ª legislatura, referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Autora, Thalita Helena Ferrari. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação. A título de subsídio, será pago aos vereadores da Câmara Municipal de Limeira do Oeste na 8ª legislatura, período de 2021 a 2024, o valor mensal de R$ 2.223,96, Talita Helena Ferrari, vereadora autora.
Neste momento, deixo aberta aos vereadores para discutir os projetos em pauta. Alguém deseja se manifestar sobre as matérias em pauta? Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei complementar número 6 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar de 6 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa número 1, de autoria dos vereadores referente ao projeto de lei número 9. Os vereadores que foram pela aprovação da emenda permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovado a emenda por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa número 2, de 2020, de autoria do vereador William Bosa. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda, permaneça como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 9 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade, com a emenda modificativa número 1 e 2. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 9 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão, e o que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com as emendas modificativas número 1 e 2. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo, número 9 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação e dos pareceres, permaneça como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 9 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 10 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 10 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em votação a emenda modificativa número 1 de 2020, de autoria da vereadora Talita, referente ao projeto de resolução número 9. Neste momento, encaminho o projeto de resolução número 3 de 2020 para as comissões de finanças e orçamento para análise e pareceres. Encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejam manifestar. Com a palavra, a vereadora Talita Ferrari.
Boa tarde a todos. Agradecer a Deus, né, e cumprimentar o povo de Limeira do Oeste. Teve uma resposta lida hoje aqui em reunião para o Ministério Público, onde foi feita uma denúncia no Ministério Público questionando se no ano de 2017 foi o advogado William Martins Maia que prestou serviço aqui na Câmara ou o doutor Edielis. Né, eu gostaria assim, de advertir, né, eu quero questionar os meus colegas vereadores e adverti-los que mentir em plenário você poderá responder por quebra de decoro. Porque nós, na nossa função de vereador, nós temos sempre que falar a verdade. Então, aqui é como se fosse um tribunal. Então, será considerada quebra de decoro. Eu tenho provas de quem prestava serviço aqui. Então, eu gostaria de começar perguntando, pode ser para o vereador Leandro. Leandro, no ano de 2017, e vou falar igual o Japão falou para você, responda se você se sentir vontade. No ano de 2017, foi o primeiro ano nosso de mandato, né, um ano que a gente estava bem inexperiente no Legislativo e aprendemos muita coisa. Eu gostaria de te perguntar, qual foi o advogado que trabalhou do começo ao final do ano aqui, que assessorava a gente quando a sala de reunião ainda era ali na frente, que assessorava a gente em projeto, nas reuniões? Qual era o nome do advogado que fez essa assessoria nossa aqui no ano inteiro, na Câmara, se você puder me responder?
É o Dr. William Maia.
De janeiro a dezembro.
Nesse prazo, quem me assessorou foi o Dr. William Maia.
O Dr. Edielis, alguma vez, você viu ele aqui na Câmara, participando das reuniões com a gente, nas reuniões internas, teve essa participação dele aqui na Câmara? Do doutor Edielis, como funcionário, como assessor jurídico, como procurador-chefe da Câmara Municipal?
Eu me lembro de ver ele, acho que uma ou duas vezes só aqui na Câmara.
Mas de ver, não dele estar participando e opinando nos procedimentos aqui da Câmara Municipal.
Sim, não, somente vi ele.
Sim. Você poderia me responder, Éder, por favor? Qual que é o advogado que trabalhou aqui durante todo o ano de 2017, que assessorou todos os vereadores aqui na Câmara Municipal?
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Naquele momento, quem estava aqui conosco, em um período, um recorde do mês certinho, foi o doutor William Maia.
O doutor Edielis prestou serviço aqui na Câmara?
Alguns momentos, durante o período, eu vi ele aqui alguns momentos.
Mas você viu ele aqui em alguns momentos, mas não que ele tenha participado de reuniões internas com a gente, ou não, ele participou?
Não me recordo.
Obrigado. Você pode responder, William, por favor?
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadora, todos os ouvintes aí. Como a vereadora já fez as perguntas, só vou repetir. Em 2017, sim, o advogado que assessorou nós aqui foi o doutor William Maia. E sobre a questão do Dr. Diélis, esteve assim presente aqui na Câmara, algumas vezes ele esteve presente aqui. Eu nunca precisei prestar serviço com ele, não sei se os outros vereadores foi preciso, ok?
Tá, só isso para mim é o suficiente. Então, eu queria colocar, Japão, senhor presidente, que eu não me intimido com a pressão que está sendo feita em mim aqui na Câmara, não. Tá? Eu não me intimido. A verdade sempre prevalecerá. Né, vocês estão tentando atingir a minha honra e a honra da minha família, e eu gostaria, Clayton, de te pedir, de novo, desculpas. Acho que você me deve desculpas por você ter assinado um documento que, segundo a nossa conversa aqui, você falou que não fez parte da confecção dele, que é a ideia do senhor Weaver Covise. Foi isso que o senhor me falou, não foi?
Vereadora, eu acho que você criou aqui dentro dessa casa um vínculo dentro da administração, um vínculo de inimizade. Eu não vou entrar em mérito seu com as assessorias que eu tenho aqui dentro da Câmara, do controle interno, do RH, eu não vou entrar nesses detalhes.
Então, mas aqui, entre a gente, você me disse isso. Então, com certeza, tem pessoas aqui dentro da Câmara que têm motivos de sobra para me atacar. Só que eu não me intimido com ataques. Tá? E esses ataques são feitos por causa de várias coisas que foram denunciadas aqui dentro da Câmara Municipal. Nunca houve um vereador que fizesse o que eu fiz, que denunciasse o que eu denunciei. Então, isso não me intimida. Gostaria que você respeitasse a minha família, gostaria que você respeitasse os meus filhos, assim como eu gostaria também, o senhor administrador de recursos humanos, que respeitasse a minha família. E dizer que o que está escrito aqui E você assinou, vereador Japão, que é uma mentira, falando que o advogado vinha aqui porque ele tinha algo comigo. Não, ele vinha aqui para prestar serviço para a Câmara. Então, você assinou um documento mandando para o Ministério Público mentiroso. Eu tenho as provas que este advogado trabalhou aqui nesse ano de 2017. Tá? Não tentem me atingir a minha honra. Isso para mim, Iver, você fez a semana inteira, fez até memorando, falando que era para mim ler. Isso não me atinge. Sinceramente, não me atinge. E eu acho que tem coisa bem maior para atingir vocês. Tá? Estou aqui fazendo o meu trabalho, graças a Deus, estou cumprindo o que eu prometi para a população. E vamos, bola para frente. Se teve alguma coisa ou não familiar, não diz respeito a você. Se você tiver dúvida da minha vida familiar, eu moro na Avenida Minas Gerais 370, você pode ir lá conversar comigo e com o meu marido. Estamos de porta aberta, mas não diz respeito à Câmara Municipal. Aqui eu fiz sim, eu cumpri o meu papel, eu fiz economia, muita coisa mudou aqui. Tá? Eu sei que as pessoas de bem reconhecem o meu trabalho, né? E tudo que eu fiz é para ajudar a nossa cidade. Então, quando a gente ataca o mal, as pessoas se sentem ofendidas, as coisas erradas que eram feitas aqui na Câmara. Então, estou de cabeça erguida, e bola para frente. E o Ministério Público vai apurar essa mentira que foi enviada para eles. Então, acho que também não teve respeito com o Ministério Público quando enviou uma resposta mentirosa. Mas isso tudo é...
Vereadora, conclui a sua fala, tá?
Tudo bem, era isso que eu tinha para dizer, Japão. E dizer que vocês serão responsabilizados, tanto você quanto o Iver, por essa calúnia que fizeram à minha pessoa. Eu já estou acostumada a receber calúnias aqui na Câmara Municipal, mas não me intimido. Não me intimido. Muito obrigado.
Vereadora, você acabou de concluir o que eu estava falando. Você direcionou a palavra do Iver. Você saiu e acabou comprovando que você tem um problema com ele. Você disse nas suas palavras. Você apontou o dedo nele, né? Então, quer dizer que eu não tenho problema com você.
Não, não é que eu tenho problema com o Iver. É porque ele assinou o documento me caluniando. Eu não tenho problema nenhum com o Iver. Eu não tenho problema nenhum.
Você disse que eu assinei, eu sou
você
cúmplice, né?
Você me disse que quem fez o documento foi o Iver.
Todo papel que chega aqui nessa Câmara, vai a minha assinatura de despacho, né? Isso é matéria que nós vem viciando ao longo do tempo, né, nesse mandato meu de presidência, viu, vereadora?
Então, é só gostaria de retificar que você falou que não concorda com o que está escrito aqui. Que você assinou somente para despachar. Mas que quem fez foi o senhor Weaver. Foi o que o senhor me disse aqui.
Eu já disse a você que é um problema de você. Eu já disse que é um problema de você com ele. Né? Não vou entrar no mérito. Sobre a fui na viagem de motorista, aquela acusação que você me diz na primeira leitura, com a autorização do meu superior, documentado, né? Sou motorista efetivo do município, não usei diárias do município na viagem que eu fui e nem combustível. Se é de má fé, eu me coloco se é de má fé, você me colocou como presidente na época da viagem e eu não era. Também me colocou para a leitura um documento que não virou inquérito. Assim, responderei adequadamente para as autoridades competentes, não tendo nada a dizer. Porém, me manifesto somente para esclarecimento à população e ouvintes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 15ª reunião ordinária que será realizada no dia 20 de agosto de 2020, às 9 horas. A reunião encerrada às 13 horas. Boa tarde a todos.